Senhores neurocirurgiões de língua portuguesa, aqui estamos para lhes transmitir o podcast da revista Neurosurgery em português, com os destaques do editor referentes à edição do mês de junho de 2009. O primeiro destaque diz respeito ao primeiro de dois artigos sobre os chamados quantum dots, pontos quânticos, e a sua aplicação no diagnóstico e na terapêutica de doenças neurocirúrgicas. O objetivo desta revisão inicial é examinar as relações da obtenção de imagens físicas com especificidades bioquímicas, particularmente no campo imunológico, e a sua discussão inclui 1. Propriedades físicas dos pontos quânticos, 2. Propriedades biológicas e, in vivo, aplicações em ressonância magnética e 4. Pesquisas cardiovasculares e oncológicas já existentes. O artigo seguinte revê a literatura sobre procedimentos estereotáxicos focados na área subtalâmica posterior, que foi abandonada após a sua utilização nas décadas de 60 e de 70, em favor dos alvos subtalâmico, talâmico e palidal para o tratamento de doença de Parkinson e de outras desordens do movimento. O artigo tem como base publicações recentes que mostram resultados encorajadores da utilização da estimulação cerebral profunda, DBS, na área subtalâmica posterior, para o tratamento da doença de Parkinson e de tremores de outras origens. O terceiro destaque menciona a experiência de uma única instituição com a revascularização microcirúrgica da porção proximal da artéria vertebral, procedimento que constitui uma alternativa terapêutica dada a alta incidência de restenoses após a colocação de estentes vertebrais proximais. O artigo avalia uma casuística de 29 pacientes, operados por um único cirurgião, sem ocorrência de óbitos e de acidentes vasculares encefálicos pera-operatórios. Ocorreram um Horner e um caso com alteração da voz. Apenas 2 dos 27 pacientes voltaram a apresentar novos sintomas vertobasilares, e restenose foi detectada em apenas um dos 14 casos que foram submetidos a novos exames de imagem. O artigo termina concluindo que tal revascularização constitui, então, uma alternativa terapêutica válida para casos com oclusão vertebral proximal e enfatiza que estudos cooperativos randomizados deveriam vir a ser realizados. O destaque seguinte avalia o impacto de uma classificação de infartos cerebrais na evolução de pacientes com hemorragia subaracnoídea, tendo como base 119 pacientes consecutivos em que o diagnóstico de eventuais infartos cerebrais foi feito por tomografia ou por ressonância. As avaliações evolutivas utilizaram as escalas DAVC do NIH e a escala modificada de Rankin, aos 14 dias ou no dia da alta, e aos 28 dias e aos 3 meses de evolução. O estudo mostrou que os infartos cerebrais se relacionam particularmente com a ocorrência de vasoespasmo, que o seu tempo de instalação média após a hemorragia subaracnoídea é de 4,2 dias e que a sua classificação se relaciona com os dados de avaliação da escala do NIH aos 14 dias, com o tempo de permanência em UTI e com o score de Rankin aos 28 dias e aos 3 meses. A graduação pela escala da Federação Mundial das Sociedades Neurológicas, o diâmetro do aneurisma e a idade do paciente também se relacionaram com o score de Rankin aos 28 e aos 90 dias. A combinação de infartos corticais e profundos se relacionou com piores resultados, e o estudo conclui que é um método simples de classificação de infartos, auxilia na predição da evolução de pacientes com hemorragia subaracnoídea. O quinto destaque diz respeito a um estudo sobre o impacto da utilização de exame de ressonância magnética intraoperatória de alto campo eletromagnético entre 44 pacientes com gliomas. 52% dos pacientes tiveram o procedimento encerrado devido ressecção radical, gross total resection, ou devido ao tumor residual estar infiltrando áreas eloquentes. E 21 pacientes foram submetidos a remoções complementares após o exame de ressonância magnética intraoperatória. Nos pacientes com gliomas contrastantes, a extensão média da ressecção com essa técnica aumentou de 84% para 99%, corroborando a contribuição do seu uso. O destaque seguinte discorre sobre a utilização experimental em animais da introdução da potente citoquinina IL-2 em modelos animais de gliomas malignos, através de células do estroma de medula óssea. Estas células foram transinfectadas com um adenovírus acoplado à citoquinina e o conjunto foi testado contra um glioma experimental denominado de AST1.9-2, que em muito se assemelha aos gliomas humanos. Os resultados demonstraram que a sua introdução foi altamente efetiva in vivo e in vitro e se relacionam com achados de menores volumes tumorais e com maior sobrevida em comparação com os controles, encorajando futuros estudos desta estratégia terapêutica. O último destaque da edição de junho de 2009 do Neurosurgery trata de um estudo experimental de concussões realizado com um modelo experimental previamente descrito e pertinente à Liga Nacional Norte-Americana de Futebol, e visando avaliar respostas imunohistoquímicas ao traumatismo. No total, foram realizados 27 testes com um elemento de impacto de 50 gramas nas velocidades de 7.4, 9.3 e de 11.2 metros por segundo, com a região temporal esquerda do capacete tendo sido impactada uma ou três vezes, e 31 testes adicionais também foram feitos com um elemento de impacto de 100 gramas. Os resultados imunohistoquímicos foram comparados com os de 10 controles, e as suas análises, quando extrapolados para jogadores profissionais, mostraram que as conclusões não resultaram em quaisquer lesões, nem mínimas. Por outro lado, impactos repetidos com maiores velocidades e com maiores cargas causaram lesões axonais difusas locais e à distância. Tendo como base este modelo, o estudo conclui que as forças necessárias para o desenvolvimento de lesões axonais difusas são muito superiores às relacionadas, mesmo com as concussões mais severas sofridas pelos profissionais da Liga Nacional Norte-Americana de Futebol. Aos neurocirurgiões de língua portuguesa, tendo em vista o anunciado afastamento do Dr. Michael Apuso como editor da revista Neurosurgery, quero neste mês me despedir parabenizando a sua pessoa e toda a sua equipe pelo grande desenvolvimento por eles proporcionados à revista Neurosurgery. Agradecê-los pela oportunidade que tive de lhes transmitir esse podcast em português durante todos esses últimos meses, e desejar ao futuro editor e a toda a sua equipe muitas felicidades na sua nova empreitada. Guilherme Carvalho Ribas, neurocirurgião de São Paulo, Brasil.